gente fala de um bom líder, é aquele um pouquinho mais visionário, né? Que leva, arrasta as pessoas, mas arrasta no bom sentido, para um outro lugar, né? E é o líder que faz mudanças, é o líder que consegue efetivamente fazer mudanças em cultura. O chefe não, ele toca, né?
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LecCast. Sou o Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da Lec, e nesse episódio de hoje nós vamos mergulhar em um tema que atravessa todas as organizações, da startup ao terceiro setor, da empresa familiar à multinacional. Como a liderança molda a cultura e impulsiona as transformações reais nas pessoas e nos negócios. Vamos falar sobre lições práticas de liderança, cultura organizacional, o equilíbrio entre performance e propósito, temas estes que eu julgo essenciais para qualquer profissional que deseja crescer e liderar em ambientes complexos, mas também cada vez mais humanizados, né? Tenho participado muito de eventos aí no decorrer desse ano e para mim fica clara essa dicotomia. Nunca se falou tanto entre tecnologia, inteligência artificial, mas a importância das habilidades e dos conhecimentos humanos para encontrarmos aí um ponto de equilíbrio nessa convivência. Mas antes de chamar aqui o nosso convidado de hoje, eu quero te fazer não um, mas dois convites muito especiais. O primeiro deles, a Lec November já começou. Mais do que uma sexta-feira de promoções, na Lec November você tem um mês inteiro de descontos e bônus que valem ouro. Os principais cursos da Lec estão com até 50% de desconto. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição do nosso episódio para que você conheça todas as condições que já estão abertas e também aquelas que serão apresentadas aí no decorrer do ano. E tem mais! A gente tem aí uma caça ao tesouro no decorrer do mês. Eu espero que você encontre aí os nossos tesouros e encontre também as premiações. O segundo convite é que o nosso curso é um oferecimento do MBA em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC. Um curso que é verdadeiramente transformador, coordenado por Marcelo Tass e Carla Valente. O nosso MBA tem 360 horas em um programa que é feito para quem quer liderar com segurança, empatia e muito impacto. Você vai desenvolver habilidades que não se aprendem nos cursos e nas faculdades tradicionais, como se comunicar com clareza, como inspirar equipes e como navegar pelas mudanças tecnológicas e organizacionais disruptivas que vivenciamos no nosso dia a dia. E olha que eu falo com muita propriedade, não porque eu seja sócio da LEC, mas porque eu sou aluno do curso e está aqui, ó, a minha carteirinha de estudante. Comprovando, eu estou matriculado no MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC. Esse curso está com uma condição super especial também na LEC November, com parcelas facilitadas para você começar a estudar agora, mas começar a pagar só no ano que vem. Mas essa oferta é válida só durante a LEC November. Vamos ao que interessa. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas com muita felicidade, eu quero apresentá-lo, porque ele é um dos principais especialistas em mercado de trabalho e educação profissional no Brasil. Ele é LinkedIn Top Voicer em carreira e liderança. Na mídia, ele ganhou projeção nacional como especialista no quadro Trampo, da TV Globo, e como host do Estúdios Flow. Na carreira executiva, atua há mais de 25 anos com projetos de impacto social e desenvolvimento de pessoas, foi CEO do Instituto Proa, atuou no Instituto Ayrton Senna e cofundou a Galena, uma das maiores plataformas de desenvolvimento profissional no país. Desde 2023, é superintendente no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, a principal organização da América Latina dedicada à inserção de jovens no mercado de trabalho. Ele é graduado em terceiro setor pela FGV, especialista em branding, negociação e direito de imagem. Atua também como palestrante, mentor de carreira e conselheiro de startups. Ele é autor de um livro muito bom. A gente vai falar sobre ele. O Mundo é Seu, mas calma lá. Publicado pela editora Senac em 2025, prefaciado por nada mais, nada menos que Luiz Helena Trajano. E além disso, é professor nas disciplinas do módulo de liderança que está em execução do MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Dibi, ao LECcast.
Muito bom, super prazer estar com vocês, Matheus. Estou animado aí, não só com esse bate-papo, mas em poder ministrar aí aulas para a gente poder falar sobre cultura de organizações, inovação, liderança, enfim, prazer estar com vocês.
Cara, é quase que uma realização, né, estar com você aqui. Você é um cara que está sempre presente aí nas mídias, nas palestras, no evento de educação, né, enfim, está sempre se conectado, faz um trabalho brilhante. Obrigado, sei que sua agenda é complicada, mas obrigado por ter aceitado o convite e dividir tanto conhecimento aqui com a nossa audiência. Rodrigo, você tem, como eu disse aqui, né, na sua apresentação, uma trajetória que ela é inspiradora e multidimensional, né? Está aí no setor social, na educação, né, na inserção de jovens no mercado de trabalho, em mídias como a TV Globo. E eu queria que você contasse um pouco como essas experiências, né, inspiradoras, mas também multidimensionais, te ajudaram a construir essa sua visão de liderança, cultura organizacional, e que julgo eu, né, posso estar errado, mas julgo eu que é um propósito de vida, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória para nós.
Legal. Você sabe, Matheus, que quando começou a trajetória, bom, vou dar um passo para trás, né? Primeira faculdade que eu fui fazer foi engenharia. E aí é difícil, né, para um jovem tomar uma decisão do que vai fazer. E a primeira foi engenharia, passou 7 meses, eu falei, não, isso não é para mim. E aí eu mudei para propaganda e marketing. Fiz 6 meses, também falei, isso não é para mim. Aí fiz direito, me formei, sou advogado formado, né? E eu sempre começo falando isso porque hoje nós vamos conversar sobre liderança, sobre cultura. A gente fala sobre comunicação, mas o que, que um advogado lá atrás, alguém que fez engenharia, que fez marketing, se formou em direito, teria hoje o poder de fala para falar sobre os temas que a gente vai tratar, se a gente encarasse a nossa trajetória como uma linha reta, né? Não teria muito sentido. Mas as trajetórias, hoje em dia, a minha é um exemplo disso, ela foi se somando com experiências multidisciplinares, com experiências talvez totalmente diferentes uma das outras, mas cada ponto que eu vivi e vivo até hoje, ele vai compondo uma visão que, para você se tornar um líder, eu sempre brinco com os meus times que é importante você ter a visão de drone. Sobe o drone, né? E para você poder subir o drone e ter a visão lá da, falando da big picture, né? Da grande foto, é importante que você tenha vivido cada experiência antes de subir o drone com profundidade. Porque se você não viveu cada coisa com profundidade lá embaixo, como é que você vai subir para ter uma visão global se você não manja do nada, né? Então, acho que costumo dizer que a minha trajetória, ela é um pouco improvável. Eu passei por várias experiências que foram me levando para caminhos diferentes. Desde lidar com o terceiro setor, no SSO, depois ir para o mundo da comunicação, enfim. Tudo foi me levando para caminhos e eu costumo brincar que eu sou uma concha de retalhos, como todos nós somos concha de retalhos, mas no bom sentido. Porque cada coisa que você vive, ela vai compondo e vai amarrando uma coisa na outra. Se você sabe depois conectar tudo isso com as competências que você aprendeu, com as habilidades que você aprendeu, tudo começa a fazer mais sentido e você começa a ter uma visão mais global das coisas, né?
E, bom, Rodrigo, assim, te ouvindo falar, né? Você falou de carreira improvável, mas eu acho que essa construção da carreira como uma colcha de retalhos, como você trouxe ali a analogia, ela tem sido cada vez mais provável e frequente. Eu digo isso porque, assim, com a devida proporção, é muito parecido com a minha, né? Eu não fiz engenharia, mas comecei com ciência da computação, depois formei em direito, hoje estou aqui no mundo da educação, né? Então, assim, eu vejo que isso tem sido uma constante. Eu acho que uma grande verdade que você trouxe é que a nossa carreira não é feita de ciclos, porque o ciclo ele dá uma ideia de começo e meio e fim. Mas aí, na verdade, é um grande mosaico, né, que se forma e se compõe, te trazendo um conjunto de habilidades que vão te permitir dar o próximo passo. E eu acho que a grande constatação que eu tive, né, desse ponto, quando a gente estava ali no início do desenho do curso com o Marcelo Taz, eu fui ter justamente esse papo com ele, eu fui advogado, né, não pago mais a OAB. E a primeira coisa que ele falou: Matheus, faz as pazes com o seu passado. Porque você ainda é advogado. As habilidades que você trouxe do mundo jurídico, da sua vivência no escritório, são fundamentais para você ter trabalhado com compliance, para estar hoje trabalhando na educação, na maior instituição que forma profissionais de compliance. E eu acho que essa hora que você trouxe essa fala me conectou muito com esse momento que me impactou bastante nesse curso. Mas hoje, Rodrigo, você lidera a maior organização de inserção de jovens no mercado de trabalho na América Latina, né? E também fala muito na TV sobre os desafios do mundo de trabalho no quadro Trump. E eu sei que você, enfim, já te ouvi de falar sobre desafios dos jovens de entrar e serem compreendidos no mercado de trabalho, quando a gente faz uma análise da geração Z, que é muito incompreendida, da geração Alfa, que chega agora, né, como aprendizes. Já vi você falar dos desafios dos baby boomers da geração X, que está num cenário 50 a mais, de recolocação, e os desafios que tudo isso, né, traz ainda na carreira dessas pessoas. Do desafio dos milênios, né, de aceitar e compreender as outras gerações e se adaptar a diferentes realidades. Eu queria que você. A primeira provocação aqui que eu queria te trazer é, na sua visão, qual é o maior gap de liderança que você vê nas empresas quando a gente fala nesse ambiente complexo e principalmente de tentativa de engajamento multigeracional?
A gente vive um grande desafio hoje, principalmente para quem é líder, né? Porque a liderança hoje mudou muito o papel dela. Hoje em dia, para você conseguir interagir com tantos perfis diferentes dentro de um mercado de trabalho, porque alguém poderia falar, não, mas desde o que é mundo, eu tenho gerações diferentes trabalhando. Mas a expectativa de vida tem aumentado muito. Isso faz com que as idades sejam mais produtivas por mais tempo, então você vai ter uma troca. Na geração do meu pai, por exemplo, os nossos pais, com 60 anos, a pessoa estava se aposentando. Agora não mais. E se ela está no mercado de trabalho, ela vai interagir com alguém de 18, com alguém de 19. E essa troca dentro do mercado, óbvio que dá parafuso, porque dependendo do estilo de liderança que a pessoa foi formada, ela não consegue equalizar esses pratos, né? Como é que eu vou fazer uma liderança que ao mesmo tempo agrade, estimule, sinta que o envolvimento de alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho, de alguém que tem 35, 40 anos e de alguém que tem 55 anos? Como é que eu faço essas gerações trabalharem bem, de forma harmônica e serem produtivas? Então isso traz para a liderança um novo olhar, que para mim é o olhar que o líder hoje ele precisa ser um expert em pessoas, ele precisa ter um olhar empático, ele precisa trabalhar muito o olhar individualizado das coisas, né? Hoje tem uma discussão grande quando a gente fala de modelos de trabalho. Ah, porque tem um modelo de trabalho que ele tem que ser mais flexível, muito se fala, né, do home office, do híbrido, mas a gente fala de modelo de trabalho flexível e eu entendo que a liderança tem que ser flexível, porque você, Matheus, precisa de um tipo de líder que talvez uma pessoa 50 a mais precisa de um outro tipo de líder. E talvez um 18 precisa de um outro tipo de líder, só que o líder é um só. Então, se ele não tiver um olhar empático, individualizado para as mesmas dentro da mesma organização, mas ele conseguir individualizar, vai ter parafuso, né? Então esse é o grande desafio da liderança. O quanto que ela investe o tempo para conhecer a fundo o que cada um dos seus colaboradores e do seu time precisa. E ao mesmo tempo que ele individualiza essa relação da liderança, ele também consegue criar aquela o bojo, lá, o âmago que junta todo mundo pelo mesmo propósito. Porque quando a gente olha para as atuais gerações, ela está falando muito sobre isso. Ela está falando sobre propósito, ela está falando sobre porquê. E o porquê, quando a gente fala de propósito, ele não precisa ser nada romântico. Mas são gerações. Porque senão, às vezes a gente fala de propósito e parece que precisa ter uma causa social por trás, parece que precisa ter uma causa ambiental por trás. Não! Aquilo tem que fazer sentido para mim. Por que que eu vou fazer aquilo? Isso é uma demanda das novas gerações. Já uma geração 50 a mais, não necessariamente, porque ele foi moldado de uma outra forma. Como é que você consegue equilibrar isso? E esse é o grande desafio do líder atual e moderno, porque cada vez mais ele vai lidar com esse tipo de questão. Hoje o líder é aquele que precisa ser o visionário, o inspirador, mas ao mesmo tempo ele precisa conseguir juntar todo mundo dentro do mesmo porquê, né?
Cara, excelente. Acho que essa liderança flexível tem muito a ver com adaptabilidade, né? Que é uma skill
É
super
isso.
importante e pouco estudada, pouco aprendida, né, no ambiente corporativo. É, e ela me remete a um ponto clássico aqui de uma dicotomia, né, entre o chefe e o líder, né? Quando você fala até nessa análise de gerações, antes você tinha o chefe, que era quem estava numa posição hierárquica superior, a trazer o resultado financeiro com base na exploração eficiente do trabalho da sua equipe. Naquela essência do capitalismo financeiro, né? De shareholder, de vamos entregar o resultado, meta, bônus, né? Lucro e vamos para frente. E hoje a gente começa a falar de uma liderança que tem que ser adaptável, flexível, inspiracional para tornar o negócio lucrativo, mas também sustentável, né? Tá aí a NR01, que se a equipe pirar pelo excesso de pressão, o resultado não foi mais, né, sustentável e vantajoso, não gerou valor para a organização. Mas uma reflexão que eu julgo super importante, você fala sobre isso, inclusive no MBA, é esse ponto de equilíbrio entre formação e experiência prática, para a gente diferenciar um outro nível de análise dicotômica, que é o bom gestor, aquele que está tudo bem, entregou o resultado e não causou nenhum estrago, daquele que é um líder de verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho nisso.
É que aqui tem um ponto super importante, né? As pessoas às vezes confundem o que é um bom gestor e o que é líder, né? Um bom gestor, obviamente, que ele organiza a casinha, né? As coisas acontecem, ele toca o dia a dia. Já quando a gente fala de um bom líder, é aquele um pouquinho mais visionário, né? Que leva, arrasta as pessoas, mas arrasta no bom sentido, para um outro lugar, né? E é o líder que faz mudanças. É o líder que consegue efetivamente fazer mudanças em cultura. O chefe não, ele toca, né? E aí, quando a gente olha para o papel hoje, primeiro que quando você olha um papel de um chefe, a geração anterior, ele tinha muito essa divisão, né? Cara, onde eu trabalho é o lugar que eu ganho minha grana, e aí eu tenho um chefe, eu ganho meu, eu obedeço os comandos, e a minha vida acontece depois que acaba o trabalho e no final de semana. Se você perguntar para alguém de 60 anos, era até um negócio meio constrangedor você ver teu chefe de bermuda, por exemplo. Porque era assim, eu era quase que um personagem no trabalho e outra pessoa na vida pessoal. E estava tudo bem. Quando você vai para uma figura atual, se a gente está falando que a nova geração já não mistura mais o que é vida pessoal e o que é trabalho, se ela já confunde as coisas, então ela tem que ser feliz no trabalho. A gente tem conceitos hoje que nem existiam. Se isso é verdade, se eu quero ser a mesma pessoa que eu sou no trabalho, na vida pessoal e na vida pessoal no trabalho, eu preciso de alguém que efetivamente seja uma figura mais humana. E aí a gente vai para o papel de um líder que, para ele conseguir inspirar e ao mesmo tempo arrastar no bom sentido, ele precisa trazer a questão da vulnerabilidade. Chefe, normalmente, era uma pessoa meio que quase super-homem, né? Não, ele sabe, eu entro na sala dele e ele me fala o que fazer. Ele me fala o que fazer e o que não fazer. O líder já não tem nada a ver com isso. O líder tem que ser uma figura humana, e para ser humano, eu preciso ter fraquezas. eu preciso abrir as minhas vulnerabilidades, né? Então, hoje, quando a gente olha para essas duas figuras, a pessoa que hoje é chefe, ela tende a não ter mais espaço. E aí é importante, porque ser líder e ser chefe não tem a ver com o cargo. Chefe tem, né? O chefe tem a ver com o cargo que você tem. O líder, não necessariamente. Liderança é quase que um estado de espírito, né? Um líder, ele meio que surge. E aí pode ser que depois ele seja até levado para um cargo que legitima essa liderança. Mas não necessariamente. O líder é uma questão de postura, é como eu me sinto. É uma questão quase que filosófica também, né? Então, esta diferença é o que cada vez mais grandes empresas têm perdido talentos, porque tem numa cadeira que é alta, pessoas com a cabeça de chefe, com a cabeça só de gestor, e hoje, quando é talento, ele procura alguém que tem a cabeça de líder, né? Então, cada vez mais o mundo está fadado a figura do chefe perder espaço para figuras que efetivamente sejam líderes que aprendam junto com o seu time, que tenham a humildade para falar quando errou, que consigam olhar de forma empática para a realidade de cada um, para que possa formular lugares onde você tem que ser hoje mais o inspirador das coisas. Até para a gente. Quando a gente olha para um mundo onde a inteligência artificial tem dominado muita coisa, ao mesmo tempo, a grande protagonista do mundo vai ser a inteligência emocional. Ela já é a inteligência emocional, né? E a gente começa a ver, não, a inteligência artificial, ela pega o técnico, mas a inteligência emocional, e isso é o papel da liderança também, né? Garantir essa questão de inteligência emocional para todos. E quando a gente fala de inteligência emocional, não é que está blindado a, é falar sem tabu sobre as coisas, né? E aí a gente volta um pouquinho sobre falar desse lado humano, que o líder tem que ter cada vez mais. E se você não tem a humildade, a empatia para se abrir com o time e querer manter a postura de chefe, você está fadado a efetivamente as pessoas depois não irem junto com a sua orientação, né?
Rodrigo, você falou tanta coisa aqui, eu fiz tanta anotação que eu acho que você trouxe aqui quase que um checklist da liderança de verdade, né? Falou da vulnerabilidade, dessa inspiração, né? Que tem que ser uma pessoa cativante, mas que também não pode ser forçado, né? De arrastar as pessoas pelo colarinho, né? A transformação cultural, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, a flexibilidade, a adaptabilidade, a inteligência emocional. Acho que cada tema desse que você trouxe,
Cabe uma aula, né?
É uma aula que inclusive estão ali, né, no nosso MBA, mas daria um
A super
episódio, né,
completo,
pela
inclusive, é.
muito bom. Mas eu, enfim, para a gente não perder aqui o timing, você falou dessa importância do líder ter esse papel de transformar a cultura das organizações, né? E esse eu acho que é outro tema que a gente precisa explorar com muita atenção. Porque antigamente, não faz muito tempo, falo antigamente, parece que faz 20 anos, 5, 10 anos, vai falar, tem 3 anos, 5 anos, a gente fazia planejamento estratégico para 10 anos, para 5 anos. Hoje o mundo muda numa semana, né? E que isso
Exato.
vai impactar a cultura organizacional. E a gente pode até dizer hoje que a cultura organizacional é o organismo vivo, né? E como diz Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então não adianta você fazer um planejamento de 5 anos se você tem uma mudança de mundo que impacta a cultura das organizações e joga o seu planejamento de 5 anos no lixo. Com essa visão, né, e a experiência de quem já trabalhou aí em diferentes organizações, viveu diferentes cenários, como que essa reconhecer a importância da cultura e como organismo vivo ajuda as organizações a se adaptarem aos novos tempos sem perder a sua essência, né? Porque eu acho que o risco aqui é a empresa mudar a cultura a todo momento e deixar de ser aquela essência que é importante para cada organização.
Você tem um ponto aqui que hoje se discute muito cultura de organizações, né? Porque ela também tem uma alteração grande, lateralidade, vários pressupostos que hoje são importantes até, e é uma necessidade das empresas, Porque como hoje as coisas não se dividem mais, como a gente falou, né, vida pessoal e trabalho, eu também busco um lugar que converse comigo. E quando a gente fala de cultura, tem uma questão de valores, né? Quais são os valores, quais são os princípios, quais são as defesas que efetivamente aquela empresa faz que não tem nada a ver com o que ela vende, ou serviço ou produto, mas do que ela defende de mundo, qual é a posição dela em termos de mundo, né? E as pessoas têm buscado cada vez mais, a gente fala de cultura, porque eu quero estar num lugar que converse comigo. Antigamente não, como a gente falou há pouco, né? Se existia essa divisão entre trabalho e vida pessoal, tá tudo bem onde eu ganhar minha grana, e eventualmente a cultura, os valores, não terem tão a ver com o que eu vivo no final de semana. Porque eu ligo e desligo essa chave. Hoje em dia não mais, eu quero estar num ambiente que respeite aquilo que tem a ver comigo. Quando a gente vai para esse olhar, as empresas têm tentado mergulhar muito nessa questão, mais do que nunca, sobre cultura, porque elas têm perdido talentos, né? Acho que é importante não romantizar também, né? Por que que as empresas estão mergulhando tanto em cultura? Porque elas perdem talento por causa disso. Gente que é boa escolhe onde trabalha. E ela escolhe onde trabalha não só pelo salário. Ela escolhe onde trabalha pelas condições de trabalho. E condições de trabalho também tem a ver com cultura, porque vamos lá, um ambiente hierárquico que você tem a verticalidade de poder, ela demonstra uma cultura diferente de um ambiente horizontal, onde qualquer um fala com o estagiário, troca ideia solta, você pode falar o que você quiser. Isso é cultura. Então, cada vez mais, esse mergulho, eu vejo muita empresa que contrata, né, consultorias para, vamos falar sobre a nossa cultura. Eu já fiz isso para algumas organizações e eu sempre falo, primeiro, vamos entender quem está aqui, o que que respira em comum. Porque não adianta nada, né, você fazer coisas de parede, você fazer um monte de... E o que respira no dia a dia não é comum, porque a cultura, como dizem lá, ela vai no cafezinho, né? Você sente efetivamente o que é a cultura de uma empresa no café. Porque é lá que tem o burburinho, lá que tem a liberdade ou não. Quando ninguém está vendo, né? Já diziam, né? Eu gosto sempre de trazer conceitos aqui que a gente puxa da teoria para um aspecto mais fácil. Mas a cultura é efetivamente aquilo que acontece quando ninguém está vendo. E numa empresa é assim, né? Então, as empresas têm buscado puxar o que que existe lá de mais seu. Porque também, cultura organizacional por cultura organizacional, dá para pegar manual e pôr na parede e falar para todos os líderes e todos os chefes ou líderes, falar, compra. Isso não rola, porque depende do aspecto pessoal de cada um fazer isso permear na prática, né? Então, esse tem sido o grande desafio das empresas. E aí, elas têm que mudar pessoas, ela tem que dar treinamento, ela tem que forçar, e cultura, como o nome já diz, é aquilo que acontece muitas vezes em repetição, todos os dias. Ele não é um processo fácil. Eu passei muitas vezes por mudanças culturais e elas são médio e longo prazo, para que efetivamente elas sejam reais, né?
Eu imagino, toda vez que a gente vai falar de cultura, né, eu imagino uma maratona, né? Ninguém finaliza uma maratona dando tudo de si nos primeiros 5 quilômetros, mas também, né, ninguém consegue terminar uma maratona se eventualmente não tiver uma dedicação prévia, né, de começar no 5, depois ir para o 10, depois para o 15, 21 e assim por diante. E eu vejo que muitos líderes falham ao tentar implementar essas mudanças que são necessárias. Alguns são mais resistentes, perdem o time. Outros querem empurrar a goela abaixo, com um resultado rápido e mudança de cultura. Não acontece. Na sua experiência, Rodrigo, quais são os principais erros que as lideranças cometem ao tentar mudar ou adaptar uma cultura organizacional? E quais são as boas práticas que realmente funcionam? Em outras palavras, como implementar mudanças sem gerar resistência e principalmente engajar as pessoas no processo?
Aqui a gente remete sempre a um dos grandes especialistas lá em gestão de mudança, que é o nosso Kotter, né? Que veio dele aí lá os 8 passos, né, para a mudança. E ele diz que você precisa primeiro sempre gerar o senso de urgência, né? Porque se você não convencer efetivamente todas as pessoas que é necessário, é difícil você mudar a cultura. Cultura não dá para duas pessoas reunirem e falar assim, ah, então tá, o mundo não tá legal, amanhã precisamos mudar isso aqui, ó, amanhã é todo mundo lateral. Cara, eu, por exemplo, tenho um exemplo prático, né? Eu hoje lidero uma organização que ela é muito tradicional, né? Tem 62 anos, uma organização sem fins lucrativos do país, 2.500 colaboradores, que é o CIE, mas ele sempre foi uma estrutura vertical. E a gente está num processo de mudança cultural gigante para a lateralidade. Não adianta você chegar do nada e falar, agora acabou. Não é verdadeiro. Você tem que trazer as pessoas, primeiro para esse senso de urgência, elas têm que entender que a mudança é necessária, para que depois você forme esse grupo lá, que Kotler dizia que é o coalição, né? O quanto que você junta as pessoas para efetivamente, depois que elas entenderem genuinamente que é um senso de urgência mudarmos, qual é esse grupo de coalizão que você efetivamente constrói para ter os guardiões novos disso em todos os pilares, para que depois você construa em coletivo essa nova visão, e aí trabalhando comunicação, mas não a comunicação marqueteira, no dia a dia, e resiliência para continuar. Porque efetivamente é um processo que ele é diário, ele é diário, ele é diário, ele é diário, e aí as novas pessoas que você vai colocando, aí sim, quem é novo, precisa já entrar um pouquinho mais aderente a isso, né?
Concordo, e acho que me remete à ideia do quanto que essa ideia de empresa orgânica, né, cultura como organismo vivo, é potente, porque você tem que integrar o pensar, né, tá com o radar ligado para essas mudanças que são cada vez mais iminentes, o sentir, o senso de urgência, ou, né, aquilo que pode ser preterido ou que é desnecessário, não ter medo, né, da mudança. Isso é muito difícil, porque toda vez que a gente muda, né, perde-se estabilidade, e formar esse querer num grande propósito coletivo, né, de alinhar interesses de todos os envolvidos para a máquina continuar a crescer, desenvolver, inovar e trazer resultados.
E se o porquê não está muito claro, é difícil isso ter uma sobrevida real, né? Porque no final do dia, quando a crise acontece, você tem que se apegar no porquê. Nos momentos de fraqueza, nos momentos onde você vai ter aquela tentação do ouro, você tem que se apegar ao porquê estamos fazendo isso, né?
Exato. E você teve 14 anos à frente do Instituto Ayrton Senna, né, cuidando aí da marca de um ídolo, e agora você está no CIE, na linha de frente, aí na formação dessas jovens lideranças, numa organização super tradicional, mas também inovadora, né? Porque precisa entender dessas mudanças do mercado de trabalho para levar isso a esses jovens. Você pode, Rodrigo, trazer um exemplo prático de uma transformação organizacional que você viveu, em que soft skills que a gente já trabalhou aqui, comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade, foram ferramentas essenciais para o sucesso da mudança?
Acho que eu pego o meu período onde eu fui CEO do Instituto Proa, que é uma organização que foi fundada pela família Lehman, pelo Jorge Paulo, pelo Board 3G, e na época que eu fui contratado, o Proa já existia, um trabalho maravilhoso, e atendia por 350 jovens por ano, há 12 anos. E o meu convite foi para que eu transformasse esses 350 em 350 mil, para que fosse para a escala. E esse foi o convite, uma organização que até então tinha 8 colaboradores, um trabalho maravilhoso, mas por ano de 350 jovens formados, incluindo o mercado de trabalho. E depois o board queria que esse trabalho fosse para 350 mil. Para você fazer essas coisas, e aí eles me pediam muito um projeto. E obviamente que para você ir para um estágio de 350 para 350 mil, o primeiro ponto que precisa existir é uma mudança cultural plena. Porque os próprios 8 colaboradores que estavam lá, quando eu entrei e fui conversar com eles, nem eles não acreditavam mais nunca, assim. Quase era igual acreditar em Papai Noel, acreditar que aquela organização podia chegar nos 350 mil. Então, lá foi o grande exemplo, que um dos, mas um, para mim, emblemático, como o primeiro pilar a ser trabalhado era efetivamente uma mudança cultural, de mindset, de modelo, de visão, para que a gente, primeiro, as pessoas pudessem acreditar que era possível. E aí você tem todo um convencimento, que é o primeiro pilar, né? O porquê que nós estamos fazendo isso, e se é possível fazer isso, porque senão fica fake, né? Você liga um maluco numa organização de 350 atendimentos por ano para falar que vai para 350 mil, cadê o milagre, né? Então, essa foi uma trajetória que exigiu, primeiro, uma visão de abrir a cabeça das pessoas para que elas pudessem valorizar, primeiro, naquilo que elas tinham feito para 350 pessoas, quais eram os elementos que tinham lá que as legitimavam a ir para a escala. Os elementos qualitativos, do cuidado, e quais eram os outros elementos que a gente poderia juntos, que juntos poderíamos criar, para que a gente tornasse essa escala possível. E aí, quando você vai para um projeto que é de escala educacional versus um projeto que é boutique, muda absolutamente a forma de fazer, né? Então, foi uma trajetória que, dia após dia, a gente tinha que colocar aqui de inovação, de escala, de abrir mão daquelas coisas que efetivamente eram no personalíssimo para uma estratégia que fosse mais massificada. A gente foi construindo papéis e uma cultura nova de organização para que aquela organização se transformasse sim numa organização de escala. Mas um detalhe importante: quando você faz uma mudança drástica como foi feita, você sempre tem que se apegar naquilo que é único daquela organização. Porque a organização, ela pode mudar um pouco a cultura dela, mas ela não pode perder quem ela é, porque senão ela não se enxerga mais. O que que te diferencia do mundo, né? Um grande exemplo que tem é o próprio Magalu. Conversando muito com a Luísa, que deu a honra aí de escrever o meu prefácio, a gente construiu muitos projetos aí juntos, né, ao longo dessa trajetória, nunca trabalhando lá, mas apoiando. Ela sempre fala isso, né? A empresa mudou muito, mas a gente nunca deixou de ser quem a gente é. Então, toda segunda-feira lá tem o hino do Magalu que eles cantam, tem a bandeira desde sempre, tem os pilares que são nossos, né? Porque uma cultura, ela pode mudar algum dos seus pilares, mas você não pode perder a essência de quem você é, porque senão qualquer lugar pode ser igual, né?
Eu acho que é o ponto de equilíbrio que a gente falou alguns minutos atrás, né? Você tentar entender que mudança e inovação batem a porta, porque senão naquela curva S da inovação você é o que afunda e vem um outro player e te engole. É ter a perspectiva estratégica de saber onde você quer chegar sem abrir mão do propósito e o porquê bate a porta aqui novamente. E saber identificar que dá para mudar modelo sem perder essência, né? Se fosse trouxe o um exemplo que mudou uma coisa que era quase que tailor-made, né, para 350 jovens, para ter que massificar e ganhar escala para chegar a 360, a 350 mil, que você vê que não perde o propósito de impacto, pelo contrário, né? Só alimenta, porque com você impacta mais gente, mais jovens, mais carreiras. Então acho que trouxe muito bem aí a importância do trabalho em equipe, adaptabilidade como elementos essenciais na gestão da mudança. E, Rodrigo, lendo o seu livro, acho que se eu pudesse resumir em uma frase, né? Você fala sobre carreira com propósito, mas também com responsabilidade, né? Porque, principalmente para as novas gerações, sem qualquer preconceito ou ideia de generalização, que eu acho isso terrível, mas eu vejo que nas gerações anteriores a gente tinha um pouco mais de paciência, né? As pessoas tinham mais tempo de espera. Hoje a gente vive a sociedade da informação, a gente vive um imediatismo incrível, né? A gente não tem paciência, de escutar mais um áudio, a gente coloca tudo no vezes dois. E eu vejo que muita gente está fazendo isso com a sua carreira, né? Está querendo colocar a carreira no vezes dois, vezes 10, vezes 1.000 e achar que vai conseguir atingir um resultado no curto período de tempo. E muitas pessoas se perdem nisso, né? Porque acho que o resultado ele pode até vir satisfatoriamente no curto, no médio, no longo prazo, mas talvez sem a conciliação desse propósito de vida, de carreira que tem gerado tantos sabáticos, tantas transições de carreira que a gente tem visto no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho como líderes podem e devem ajudar as suas equipes a equilibrar esse cenário de ambição, porque ele é fundamental, senão a pessoa vai ficar parada ali para sempre, né, naquela posição, e isso é ruim, porque a empresa cresce, a pessoa não consegue crescer junto com a empresa, ela se sente desprestigiada, mas com essa paciência, né, que a gente vive no mundo expresso, que a pessoa acha que vai ser de estagiário a CEO em 6 meses, não é assim que as coisas funcionam, tá? Tem um caminho que precisa ser percorrido.
Primeiro que eu sempre falo, que falo muito da geração Z, né, que é a geração imediatista, só que vamos lá, pega o seu dia a dia. Como você pede táxi hoje, ele vem na hora. Você não escolhe mais o canal de TV que você quer ver, você vê no streaming a hora que você quer. Você pede comida, ele chega na hora. Controle remoto, coloca na hora que você quer. Você tem uma Alexa da vida que ela te responde tudo. Ou seja, a nossa vida hoje em dia, tudo é entregue pra gente na hora. Quando um jovem vai trabalhar, você espera dele o quê? Se as outras 16 horas do dia dele, ele vive assim. Então não é uma característica desta geração de pessoas, é uma característica da nossa geração, né? Ela é uma geração mais acelerada para tudo, e depois que veio redes sociais, onde hoje uma música Queen, se hoje fosse lançar uma música de 5 minutos, acabou, né? Hoje em dia até a música tem que ter 1 minuto. Então isso é normal. É normal, mas o que vem por aí, principalmente quando a gente fala que a inteligência artificial generativa está evoluindo demais, o que é técnico está fadado a uma máquina fazer cada vez mais, se o que vai sobrar para a gente são muitos aspectos comportamentais de inteligência emocional, colaboração, network, relacionamento que eu crio, grade de contato, eu não consigo fazer isso aqui sem profundidade nas coisas. E profundidade nas coisas vem através da construção de cada passo que você faz na sua carreira e na sua vida bem feito. E fazer passos bem feitos não tem como fazer do dia para a noite, porque você tem que conhecer o processo a fundo. Você tem que pôr a mão. No livro tem um capítulo que eu falo e tiro o pé do rasinho e mergulho na piscina funda. Por que é sobre isso, né? A gente lê meia dúzia de coisa e acha que pode dar aula. A gente vive um mundo onde, efetivamente, a superficialidade das redes sociais e a busca do ouro, que é a busca do engajamento, meio que parece que esse é um gol. Isso pode parecer de um aspecto imediatista que vai dar certo, mas eu nunca vi, o mundo diz isso, trajetórias profundas e de sucesso, se efetivamente não teve um mergulho profundo. E o mergulho profundo exige da gente tempo, exige da gente mais menos ansiedade para você viver cada momento de forma profunda. E eu gosto de falar disso porque o jovem tem muito... Cada geração tem as suas ilusões do momento, né? A ilusão do momento é muito a questão do influencer, redes sociais e tal. Só que isso é um algoritmo, ele não representa a vida real. Na nossa época, a gente deve ter um pouco... Eu acho que sou mais velho que você, mas era jogador de futebol. Você sempre tinha assim, você sempre tem as tentações das gerações, né? As tentações de que a gente acha que é o sucesso imediato, né? Então, o que eu sempre coloco é que efetivamente mergulhar profundamente nos seus desafios, e isso não tem nada a ver com cumprir carreira linear. O próprio exemplo que eu sempre dou, meu, minha carreira mudou muito, cara. Eu fui para educação, tratava de imagem do Ayrton, eu entrei lá como advogado, depois eu fui tratar da imagem dele. Aí lá dentro eu fui para a educação, fui para todos os polos do país para ver educação pública, depois comecei a olhar parte de empregabilidade, aí fui falar de liderança, aí fui para a televisão, e aí fui brand, enfim. Esse todo não tem a ver com ser raso. Cada desafio, mergulhar profundamente, construir cada pilar para que você possa dar check, não, então tá, larguei de ser advogado, mas eu tive certeza de que aquela trajetória dentro da advocacia foi bem cumprida. Cumprir cada trajetória com começo, meio e fim, mas um fim que te traz estofo real, que você não seja aquela almofada que quando você vai ver lá dentro tem pouca coisa, é o que vai ajudar. E aí, não tem como Porque o que a gente tem de mais caro é tempo. Então, se você precisa ser profundo, eu ainda não vi uma solução de profundidade que as coisas acontecem rápidas, né? E é no livro que eu tento trazer que, assim, não tenha tanta ansiedade. A gente vive uma geração muito ansiosa para que as coisas aconteçam, né? E aí você tem que olhar menos sobre o resultado final e começar a curtir um pouco mais a trajetória, né?
Acho que explicar isso para os jovens da forma como você trouxe no livro, né, por analogias e questões do dia a dia, é fundamental. Mas já que a gente está falando aqui de liderança, eu queria que você trouxesse também um pouquinho do papel da liderança em entender essa sua responsabilidade, principalmente com essa jovem, com todos na companhia, né, que estão ali sobre a sua gestão, mas principalmente com os mais novos que tendem a ser mais imediatistas, porque a gente já foi um pouco mais paciente e aprendeu a ser imediatista pelo mundo em que a gente está inserido. Os jovens já nasceram nativos no mundo vezes dois. Então, qual o papel da liderança e como elas podem ajudar e conduzir esses jovens nesse cenário?
O líder precisa ter um papel de mentor e quase que um coaching. E o primeiro ponto começa com a empatia de parar de falar que essa geração é imediatista e tal e entender que ele é só fruto do meio que ele vive. A partir deste momento, onde ele, de uma forma empática, entende que não tem que criar esse tabu de você tem que mudar tal, e começa a ter uma conversa mais lateral, uma conversa mais olho no olho, mais próxima desse jovem, ele começa a dividir, co-construir com esse jovem uma abertura, porque se você não constrói a abertura, não tem líder que não primeiro tem que construir a abertura para, né? Senão você é um chefe, o chefe manda, se obedece, o líder abre o caminho para você confiar, e você confia no que ele fala, e ele traz você para perto. E aí é aquele líder que chega um momento que você fala, cara, vem que depois eu te explico. Mas porque você criou essa abertura para que juntos você possam construir. Então o papel hoje da liderança, principalmente com as novas gerações, é de tentar ter um olhar mais empático, desconstruindo, não como dono da verdade, mas de forma mais humilde, começar a dividir com ele o que ele viveu, o que ele passou, sabe? Sem o ar da arrogância, do conhecimento, mas de um olhar de, já vivi isso aqui. E aí isso vai criando algo que... E eu tenho exemplos práticos disso, que quando você é um líder que efetivamente se aproxima, essa geração está louca para aprender com as coisas também, né? Mas você tem que criar esse campo de abertura, de confiança, de humildade. E isso exige tempo. Que é tudo também que a própria liderança no mundo acelerado não tem e às vezes não quer investir, é tempo. Pô, sério? Digo que você está falando que eu vou perder tempo falando, tratando com o jovem, querendo saber como que é a vida dele, tendo ele do lado e tal. Você não está perdendo tempo, você está investindo para que você possa efetivamente guiar as novas gerações. Essa é uma geração que também está entrando no mercado de trabalho totalmente sem orientação de nada. E já tendo que estar na velocidade número 2 também, né?
Acho que são lições aí muito valiosas, reflexões que são essenciais, que a gente fala aqui para pessoas que estão em diferentes posições, né? Você tem essa pessoa que está entrando agora no mercado de trabalho, que precisa ter essa perspectiva, né? Um pouco mais resiliente. Você fala quem está nos primeiros steps ali da liderança, né, que precisa também aprender a ser líder e trazer a construção dessas habilidades. E você fala com a liderança tradicional, que está acostumada com uma forma de liderar que hoje talvez não tenha mais empregabilidade ou não traga mais o mesmo resultado que se trazia anteriormente. Então, essas reflexões aqui para liderar com consciência e impacto são fundamentais. Se você quiser, obviamente, aprofundar esse conteúdo, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você vai ter essa oportunidade. O Rodrigo vai estar conosco aí no MBA nos dias 19 e 26 de novembro. Tenho certeza que serão aulas. Eu estou lá, né, como aluno, então vou aprender bastante. Mas eu deixo
a gente poder olhar essas coisas de forma estruturada, né? Enfim, com calma, tipo convite.
Né? Sair do rasinho.
É isso. Isso aí.
Rodrigo, a gente tem uma tradição aqui no LegCast, né? Você fecha o episódio com uma dica de leitura transformadora. Não vale seu livro, né? Eu já fiz, inclusive, aqui a divulgação do trabalho, que é imperdível, mas eu queria que você trouxesse um livro Que é o seu livro.
Boa, deixa eu ver se dá para mostrar. Eu peguei alguns aqui. Acho que o primeiro para mim é o Garra. Ah, ele é um best-seller, né? Que Angela Duckworth é O Poder da Paixão e da Perseverança, que ele traz muito isso, assim, né? O quanto que a vontade, a persistência, mas a paixão pelo que você faz, isso. E ele conversa muito comigo, né? Porque eu escolhi uma trajetória também de impacto, e hoje eu digo que sou um apaixonado diariamente pelo que eu faço. Então, o primeiro é o Garra, né? Que recomendo aí para todo mundo. E o outro que eu tenho, três aqui que eu trouxe, né? Mas o outro que eu peguei que eu gosto muito também, que é o Princípios, do Ray Dalio, que ele traz, né? E ele até tem uma versão para quem tem filho pequeno, eu comprei. Esse aqui é a versão para adultos, né? Mas ele tem uma versão infantil, que ele é todo ilustrado, né? Então ele fala muito quais são esses princípios que são importantes para você construir uma vida tranquila, honesta, mas uma trajetória também profissional. Então, eu acho que fica a dica. Eu tenho um filho de 5 anos e o ilustrativo é bem bacana, assim, eu já li com ele e tal, antes de dormir, que é legal. E o último aqui, que eu gosto e sempre recomendo, que é do nosso Adam Grant lá, que é o Dar e Receber, né, que conversa muito comigo, que é essa abordagem sobre o que é sucesso, né, o que efetivamente é sucesso, porque a gente fica tão acelerado. Mas é importante cada um virar para si e perguntar, então tá, mas no final do dia, o que que é sucesso para mim na minha rotina? Nas minhas 24 horas de dia, como que eu vou estar feliz? Isso é sucesso no final, né? Porque tem muita gente que vive só sobre as chegadas, né? E o mundo não é muito sobre isso, o mundo não é sobre a chegada. É sobre você conseguir ter trajetórias que façam sentido a cada minuto para você. Então, Dar e Receber é um que eu gosto muito, que fala muito sobre sucesso, generosidade e influência para que você possa trazer pessoas também para pensar muito nisso. Então ficam minhas três dicas aí.
Eu comecei a dar risada aqui, porque é Give and Take, né, do Adam Grant. Ele esteve numa indicação de leitura no LecCast 81. Nós estamos no episódio 84. Então, assim, é um livro que tem batido muito a porta. Não foi a primeira vez que ele foi indicado
Que
aqui,
legal.
né? E agora, episódios quase que subsequentes. Então, você que está aí nos assistindo e não leu, e vai escolher uma leitura aí de final de ano, no período das festas, né? Tenho certeza que Dar e Receber, Adam Grant, é uma boa leitura. Princípios, Ray Dalio, né? Não sabia que tinha versão infantil, eu também tenho uma filhinha de 3 anos, vai fazer quatro.
Tem, cara, bem legal, é. Minha mulher
Eu
até foi, pô,
comecei.
mas você vai dar esse livro e
Sim.
tal, mas é legal, ele passa
Sim, sim.
mensagens interessantes.
Ler de doses homeopáticas ali, né? Acho que gerar essas discussões com a criançada é super importante. E Garra, da Angela Duckworth, eu não conhecia, já coloquei aqui na minha lista de leitura. Né? Obrigado por compartilhar. Obrigado também, Rodrigo, por compartilhar tanto conhecimento. E pessoal que aqui nos assistiu, né? Que se conectou com sua fala, quer te ouvir um pouquinho mais além de te assistir na TV, no quadro Trampo, né? Como é que podem te encontrar, né? Te se conectar com você, enfim, fica à vontade.
Boa. Legal. Bom, redes sociais, LinkedIn, Rodrigo Dib, no Instagram, dib.rodrigo. Fiquem à vontade aí para continuar essa conversa, né? Acho que trajetórias são feitas de troca, né? Então, usar o nosso tempo aí para trocar, para conseguir aprender com o outro, é o que torna a rotina valer a pena, né?
É isso. Mais uma vez, muito obrigado, né, por dedicar aí o seu tempo, não só aqui no LegCast, mas também, né, no nosso MBA. São aulas que têm gerado aí muita expectativa. Parabéns por todo esse seu espírito de liderança, por fazer trabalhos que de fato geram impactos nas pessoas e com bastante escala. E eu espero te receber aqui em breve de novo no LecCast para a gente tratar de outros tantos assuntos daquela nossa listinha inicial ali, que, como eu disse,
Boa.
dá vários episódios, né?
Vambora, é só chamar. Prazer estar com vocês e espero todos aí nas nossas próximas aulas. Vai ser um prazer.
Obrigado, Rodrigo. E é isso, né? Para você que nos ouviu aqui, fica o convite. Se você quer se tornar um líder, não do futuro, mas imediato, que vai liderar com empatia, mas também adepto à inovação, às novas tecnologias, a uma boa comunicação, adaptabilidade, mudança de cultura organizacional, inteligência emocional, enfim, tantos temas que nós tratamos aqui nesse episódio. Fica o convite, venha conhecer o nosso MBA em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, que está indo com uma condição imperdível na nossa LEC November, já está no ar. O link da LEC November está aqui na descrição desse episódio. Nós temos cursos que estão até com 50% de desconto. Então venha conferir essas condições, inclusive uma condição super especial para estudar conosco no MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva. Eu sou Matheus Cunha, te espero na próxima terça-feira, às 18 horas, 18 minutos, para mais um episódio do LECcast.